Vai começar mais uma edição da Antena Aberta com António Jorge. Olá, António, bom dia.
Bom dia, Augusto Fernandes. Hoje, em debate com os ouvintes da Antena 1, as propostas para a reforma do IRS apresentadas na passada sexta-feira, hoje discutidas na rádio, por exemplo, com a entrevista ao fiscalista que liderou a comissão que preparou este anteprojeto que está hoje na base da discussão no programa. O fiscalista Rui Moraes esteve na Antena 1 na hora anterior e recomendou aqui, como de resto já tinha feito na sexta-feira passada, a supressão da atual taxa, sobretaxa do IRS e também da taxa adicional de solidariedade, mas alertou isso depende de duas coisas, primeiro de folga orçamental e depois de vontade política. Logo na sexta-feira, na cerimónia de apresentação destas propostas, a Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, afastou uma redução da taxa do IRS no imediato. Há propostas que passam pela revisão dos atuais 5 escalões do IRS. O objetivo, diz-se, é acentuar a progressividade do imposto, simplificá-lo, introduzir também algumas vantagens com especial relevo para os contribuintes que têm filhos. Por exemplo, abaixo dos 8 mil euros anuais vai deixar de ser obrigatório, de acordo com estas propostas, de apresentar uma declaração de rendimentos e os menores, até aos 16 anos, por exemplo, podem vir a receber vales sociais livres de impostos para as famílias. Com o jornalista Raquel Mourão Lopes vamos recordar algumas das ideias centrais que resultaram do trabalho da comissão liderada por Rui Moraes.
O que a Comissão de Reforma do IRS propõe é, nas palavras do presidente Rui Moraes, uma radical simplificação do imposto. Desde logo, a comissão quer dispensar da entrega da declaração as famílias que por ano ganhem até 8 mil euros.
Os que só têm rendimentos provenientes de trabalho dependente, pensões e, eventualmente, capitais, que são a esmagadora maioria dos sujeitos passivos, sejam totalmente dispensados de quaisquer obrigações declarativas.
E porque, diz Rui Moraes, o atual sistema de deduções é ineficaz, complexo e injusto, a Comissão propõe um valor fixo para cada contribuinte para as deduções das despesas com saúde, educação e habitação.
Por o valor das deduções passar a ser fixo, deixa de haver a necessidade de, para este efeito, ser apresentada uma qualquer declaração e deixa de haver a necessidade de ser feita prova da realização deste tipo de despesas, o que, estou certo que todos reconhecerão, representará um extraordinário alívio para os sujeitos passivos.
A proliferação de benefícios, diz Rui Moraes, não beneficia a desejada simplificação, mas porque o IRS se quer atento às famílias, para além do quociente familiar e das declarações dos casais em separado, a Comissão sugere a extensão dos chamados vales sociais.
Ampliar para 16 anos a idade dos menores em relação aos quais é permitida a atribuição de vales sociais, o rendimento isento de imposto, possibilitando que tais vales se destinem também ao pagamento de escolas e não, como hoje sucede, apenas de creches e jardins de infância e lactários.
Por várias vezes, durante a conferência de imprensa, foi sublinhado que estas são apenas propostas da inteira responsabilidade da Comissão, que não comprometem o Governo, mas Rui Moraes quis desde já deixar o que disse ser uma sugestão técnica para quando puder haver alívio fiscal.
A tarefa de redução da carga fiscal a ser empreendida logo e à medida que os equilíbrios orçamentais o permitam, se inicie pela progressiva eliminação da sobretaxa.
Começa agora o período de consulta pública para a qual foi pedido o contributo de todos. O Governo tomará decisões a partir de 1 de outubro e fará uma proposta de lei autónoma do Orçamento do Estado para entrar em vigor em 2015.
São propostas. Propostas para reformar o IRS, o Imposto sobre o Rendimento, que afeta sobretudo, como se sabe, as famílias. Bom dia, Tiago Caiado Guerreiro, fiscalista. Muito obrigado por estar connosco em linha. Daquilo que já teve a oportunidade de ouvir e ler, eventualmente, sobre este conjunto de propostas, qual é para si a mais relevante?
Há várias. Primeiro, acho que as propostas da reforma estão muito, muito bem pensadas. Porquê? Porque me permitem aos casais, independentemente de fazerem as suas declarações fiscais, porque há uma preocupação com a natalidade e com os filhos. Atualmente não existia. Um casal com ou sem filhos era tratado da mesma maneira, o que é uma violação até da Constituição. Há essa preocupação com os filhos. Há uma preocupação de simplificação, porque, por exemplo, ao fixar determinados montantes para as deduções, isso torna o sistema mais simples, não exige inspeções, evita erros dos contribuintes. O pré-preenchimento das declarações também é muito positivo. A atribuição dos vales sociais em determinadas situações, que é um critério objetivo, também evita erros. Isto é uma reforma muito pensada para facilitar a vida dos contribuintes e também para ir no sentido de defender as famílias e defender as famílias que têm filhos e são mais numerosas. Por isso parece-me ser, aquilo que é raro, uma reforma bem pensada.
Mas acha que todas estas propostas, ou a sua maioria, pode ser aplicada realmente a curto prazo?
Eu acho que, orçamentalmente, não sei se elas são possíveis de ser aplicadas. Mas a verdade é que uma das coisas que a OCDE diz em Portugal e que está a acontecer é que as pessoas cada vez trabalham menos horas, e eu conheço imensos casos, tinham 2 ou 3 empregos e só têm um, porque hoje em dia não vale a pena trabalhar. O imposto é tão elevado, tão confiscatório, que mais vale a pessoa passar o tempo livre a passear com os filhos ou fazer outra coisa qualquer, porque o rendimento vai tudo para o Estado. Isso gera um empobrecimento geral do país. Por isso, ou há uma redução fiscal, como diz a OCDE, o SNI, toda a gente e mais alguma, sobre os rendimentos do trabalho, ou por isso simplesmente as pessoas não vão trabalhar mais, novas pessoas não vão entrar no mercado de trabalho e o país não vai crescer economicamente e entramos num ciclo vicioso de empobrecimento e desinteresse.
Dois aspectos que ressaltam da comunicação que foi feita na passada sexta-feira e que, de resto, foram aspectos repetidos na entrevista que o Presidente desta Comissão deu hoje de manhã à Antena 1. Rui Moraes falava na supressão da atual sobretaxa do IRS, de forma gradual e progressiva, e também da taxa adicional de solidariedade, porque considera-as absurdas relativamente àquele que é, aquela que é a marca identificativa do imposto do IRS. Do seu ponto de vista, Dr. Tiago Caiado Guerreiro, estas duas taxas são também, elas próprias, um erro no nosso sistema tributário?
Eu acho que elas são uma anormalidade resultante de uma situação anormal do país, que é de pré-falência, em que foram criados impostos especiais que só fazem sentido se tiverem uma duração curta, isto é, que resultam durante o período de maior crise do país em termos orçamentais e que depois terão que ser revogadas. Acho que deve começar a ser dado um passo, nem que seja meio ponto percentual ao ano, de eliminação das mesmas, porque primeiro elas levam o imposto a níveis confiscatórios, o que leva as pessoas a trabalhar menos ou até a irem para o estrangeiro as pessoas que têm rendimentos superiores. E por outro lado, distorce o sistema porque não está integrado numa lógica mínima de sistema. Está numa lógica de cobrar o mais possível para conseguir gerir o déficit do país. Por isso, concordo plenamente, é uma anormalidade resultante de uma situação normal do país.
Um último aspecto ainda para lhe pedir opinião. O facto deste anteprojeto com as propostas para a reforma do IRS criar um desconto fixo para as despesas de saúde, educação e habitação. O que é que isto significa?
Olha, isso significa, quanto a mim, uma coisa positiva relativamente ao sistema atual, que é, no sistema atual, são criados duplos limites conforme os escalões e, por isso, na prática, a maior parte das pessoas pensa que pode deduzir alguma coisa, mas não pode, e não consegue sequer perceber o que é que pode deduzir, porque o sistema é altíssimamente complexo. Por outro lado, a implementação deste sistema por parte da administração fiscal dá erros permanentes. Este sistema, pelo menos, é uma evolução mais positiva no sentido de toda a gente é tratada da mesma forma, por isso há uma desoneração do imposto, que eu acho que poderia eventualmente ter exceções em caso de pessoas que tenham doenças graves ou pessoas, crianças com doenças graves, acho que isso deveria ser considerado, mas esse caso específico, mas que também permite um pré-preenchimento, por sua vez, das declarações por parte da administração fiscal, evitando erros. Por isso o sistema é positivo, deveria ter apenas um acerto para este tipo de situações, que são pessoas, eventualmente, que têm doenças graves, deficiências graves e coisas desse género, para tornar o sistema mais justo, mas apenas nesses casos.
Muito obrigado pela sua colaboração, Tiago Caiado Guerreiro, advogado, especialista em Direito Fiscal. Estamos a debater as propostas da reforma do IRS apresentadas ao país na passada sexta-feira. O Governo não se compromete com as reformas ou as propostas apresentadas para a reforma do IRS. No entanto, vai avançando com a ideia de apresentar uma legislação autónoma em relação ao Orçamento de Estado para que as medidas que vierem a ser decididas em outubro possam entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2015. Queremos ouvir a sua análise a estas ideias, que foram também esclarecidas na entrevista que a Antena 1 apresentou na hora anterior, a entrevista com o responsável pela comissão que liderou este processo, o professor Rui Moraes. Esteve aqui com Nuno Rodrigues na Antena 1. Para participar no programa, pode ligar o número de telefone 822-0101, inscrever-se ainda através da internet, antena.aberta@rtp.pt é o endereço de correio eletrónico, ou usar a página da rádio na rede social Facebook. Bom dia, Luís Cabral, é presidente da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, julgo ser assertivo naquilo que estou a dizer. Obrigado por estar connosco.
Exatamente. Sim.
Luís Cabral, estas propostas que discutimos hoje e que já ouvimos aqui dizer visam, por exemplo, ser um pouco mais justas com as famílias que têm mais do que um filho ou daquelas que não têm efetivamente filhos. Do seu ponto de vista, daquilo que já ouviu, elas são suficientemente abrangentes no sentido de colmatar eventuais injustiças registadas até aqui?
Bom, eu, suficientemente, claro que nunca ninguém acha nada suficiente. Poderemos sempre atingir objetivos um bocadinho mais elevados. De qualquer maneira, acho que a proposta é extremamente positiva e, como disse muito bem o professor Rui Moraes, não se trata de incentivar a natalidade, mas proteger as famílias, que afinal de contas é aquilo que a nossa associação pretende, que as famílias existentes, numerosas, portanto com três filhos ou mais, que não sejam penalizadas. Porque, obviamente, ninguém vai ter filhos por decreto nem por benefícios fiscais. Então, em todo caso, acho que estas medidas são positivas, como já disse. Acho que o quociente familiar é uma coisa importante, embora tenha uma certa limitação, porque o máximo de redução à coleta é 1.500 euros, tendencialmente para 2.000 euros, ou 750 se for uma declaração separada. Mas enfim, é aquilo que é possível, porque estamos numa base de consolidação orçamental e, portanto, não será fácil fazer tudo de uma vez. Em relação aos vales sociais, também acho que é extremamente positivo, porque vales sociais até aos 16 anos acho que é importante, embora há filhos dependentes que são universitários e que também têm bastante despesas, portanto seria bom que pudesse alargar mais um bocadinho, tanto mais que se considera hoje em dia como filhos dependentes até aos 25 anos. E, portanto, talvez pudesse ser um bocadinho melhorada nesse aspecto. Mas acho muito bem, da parte do Estado, acho muito bem, embora haja também e deva haver uma contribuição da sociedade civil, por exemplo, em relação às empresas. As empresas podem ter alguns benefícios fiscais relativamente às grávidas ou às mães com filhos ou pais com filhos, mas as próprias empresas também têm que puxar um bocadinho pela sua imaginação para não penalizar, como tem acontecido até agora, as grávidas e as mães com filhos, porque haverá maneiras de elas, pelo contrário, serem premiadas por isso mesmo, e será uma atitude simpática, com certeza que beneficia também as empresas. E por outro lado, vejo que o que se vê é que, efetivamente, não acontecendo isso, parece um ataque constante às pessoas que querem ter filhos, porque, efetivamente, o grande receio das pessoas de terem filhos ou de terem mais filhos é exatamente perderem o emprego ou terem algum prejuízo no seu próprio emprego.
Luís Cabral, ao fazer aqui esta intervenção, deixou muito claro que, primeiro, estamos a falar de um conjunto de propostas. O Governo compromete-se a tomar decisões apenas em outubro e, eventualmente, absorver na lei que apresentará ou na proposta que o Governo fará alguns aspectos, ou eventualmente todos, não sabemos, destas propostas que a Comissão liderada pelo professor Rui Moraes apresentou. Qual é a sua expectativa? É que, por exemplo, no caso que diz respeito ao quociente familiar e a ponderação de 0,3% por cada filho no apuramento do rendimento coletável, possa manter-se tal qual está, possa eventualmente surgir, mas com uma percentagem ainda mais reduzida, ou eventualmente até postarmos, por exemplo, em ano de eleições, em 2015, este aspecto ser um pouco, a taxa ser um pouco mais dilatada?
Bom, se fosse um bocadinho mais dilatado era melhor, mas nós temos a plena consciência de que vivemos tempos difíceis e os 0,3 não existiam até agora e passando a existir acho que já é positivo. A gente tem que ver a coisa pela positiva e pela positiva acho que é bom. Claro que gostaríamos que fosse mais, até inclusive se aproximasse do 1, mas obviamente que, como já disse, isto está tudo enquadrado num sistema de consolidação orçamental e, portanto, há dificuldades económicas e penso que em todo caso, acho que vai eventualmente melhorar, embora isso não passe só por este governo, passa por vários governos, porque, como já se disse na Comissão de Natalidade, isto tem que ser ao longo de muitos anos, falou-se até em 20 anos, e portanto não será só este governo. Acho que está-se a dar neste momento importância a esse aspecto, eu acho que é extremamente positivo. Agora, acho que tendencialmente para melhorar. Sim, efetivamente a economia também melhorar, não depende só disso, mas também depende disso. Eu acho que também depende de melhorar os índices de natalidade, porque se não melhorarem os índices de natalidade vai ser difícil sustentar a segurança social e vai ser difícil que a economia suba.
Obrigado, Luís Cabral, pela sua participação esta manhã e pela sua disponibilidade em estar com os ouvintes da Antena 1 na Antena Aberta, o Presidente da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Em Sabrosa está Fernando Matos. Bom dia, Fernando. Bem-vindo ao programa. Daquilo que ouviu a propósito das propostas para alterar o IRS, quais são os aspectos que gostaria de sublinhar nesta sua participação na Antena Aberta, Fernando?
Doutor António Jorge, eu vou-lhe pedir desculpa, mas, portanto, eu não estou dentro do assunto, mas há uma coisa que eu só deixava ficar, portanto, na Antena 1, que é o seguinte, não tem nada a ver com o assunto, ou se calhar até terá. Era para perguntar, se és jornalista, por acaso já prenderam o mordomo da família do Espírito Santo? É porque normalmente a culpa é sempre do mordomo e em Portugal parece-me que é culpa...
Ah, Fernando, isso não tem a ver com o assunto de programa.
Não tem nada a ver com...
Muito obrigado, vamos avançar. Peço desculpa. José Ferreira, em Sintra. Bom dia, José. Presumo que queira falar do tema que estamos a discutir, que é,
sim, bom dia,
que é um ponto de partida sempre fundamental.
Eu tenho uma questão que me parece pertinente. Portanto, eu como qualquer casal, com a minha mulher, pensámos em ter filhos há uns anos, só que, entretanto, a minha mulher foi diagnosticada, portanto, uma retinose pigmentar, e a mim, passado pouco tempo, doença de PAF, portanto, paramiloidose. Nós acabámos por optar em consciência por não ter filhos, e a questão que eu colocava era esta: será que pelo facto de nós não termos filhos devemos ser penalizados? É porque nós em consciência optamos por não ter filhos porque queremos que, sendo doenças degenerativas, a probabilidade seria de 50% que um filho nosso, portanto, viesse a ter problemas e desses problemas viessem a ter, enfim, custos para o Estado e para os contribuintes elevados. Será que eu devo ser penalizado pelo facto de não ter filhos? Era a questão que eu gostaria de deixar ao fórum.
Muito obrigado, José, pela sua participação. Em Braga, António Machado. Bom dia, António.
Bom dia. Ora bem, que eu sei, agora era até para dar a possibilidade a que mais gente possa intervir. Ora bem, eu relativamente às propostas que resultam do estudo da Comissão do professor Rui Moraes, é claro que estou de acordo com elas, elas acho que pecam até por digamos, pouco ousadas, como alguém já disse.
Por pouco ousadas, foi o que disse.
Hã?
Disse pouco ousadas.
Pouco ousadas.
Nós estamos a ouvi-lo muito baixinho, António.
Então vou falar mais alto.
Obrigado.
Eu vou gritar-me falar mais alto. Digamos, pouco ousadas, isto é, podiam ir mais além um bocado. Nomeadamente, como eu já disse, o filho mesmo 0,3 podia ser 0,5, por exemplo. Claro que tendencialmente aproximar-se de 1 seria muito, mas 0,5, por exemplo, 0,5%. Mas, meio ponto percentual, não me engano. Mas, já é melhor que nada. Isto, o lamentável é, como dizia o poeta, eleições à porta, seja Deus louvado. Cheira-me a eleitura mesmo. Mas pronto, é sempre bom, é sempre melhor que seja em tempo de eleições, que não seja nunca, não é? Mas pronto, eu até estou a tentar com o tempo, estou um pouco nervoso, porque isto se há assim umas frases bem mais graves, mais duras, com esta gente que nos desgoverna. Porque dá-me intenção, fazem nós burros, nós que somos parte do Estado, ou muitas vezes parte do Estado. Mas o Estado está-nos a roubar legalmente, isto é. É um confisco total de impostos e é uma coisa louca. Mas é uma coisa louca em tudo. Já não basta nos impostos indiretos, no IVA nativa, no imposto sobre combustíveis, essa é a coisa toda. No IRS, que andamos mais de meio, eu ando mais de meio ano a trabalhar para pagar uma, para pagar para o Estado, e há coisas que são importantes, necessárias, como a saúde, a educação, etc, etc, etc. Mas eu acho que é demais. Isto ia ter limites e todos nós aceitámos. Eu até aceitei, no primeiro ano em que isto começa a doer, que fosse um anito ou dois, enfim, vamos lá ver, para ajudar a contribuir para sanar uma crise que não fui eu, nem a maioria dos portugueses contribuintes, não só, mas contribuintes, que a causou. Alguém há um bocado tentou falar no Espírito Santo, foi isso lá nos dias muito longe, mas pior que o Espírito Santo, foi, ou tão grave, foi, foram os amigos do Sr. Professor Aníbal António Cavaco Silva, no GPN, e agora são os amigos não sei de quem, são do PS, são do PSD, nem são. E eu devo dizer que até sou simpatizante do PS, para ficar já claro. E devo dizer que já sou sexagenário, esteja onde é que há muito tempo. Onde é que há muito tempo. Já fiz demasiados descontos, que é particularmente que é das empresas. Muito, muito, muito. Mas agora estou a falar um caso particular, porque estes nossos impostos é a doer, é a matar, é a esfolar. É, digamos, quase estiolar as pessoas, é secá-las mesmo. Né? Eu costumo dizer, às vezes, por brincadeira, quando nos tempos idos de outra senhora, antes do 25 de Abril, do saudoso 25 de 1974, em que eu já era ativo politicamente, eu, na altura, as pessoas diziam que os comunistas matavam as criancinhas, que iam ao pequeno almoço, que matavam os velhotes com uma injeção atrás da orelha. Eu digo, é esta tropa, passa a expressão, peço desculpa o termo. Esta gente que nos desgoverna, que alguns assim, têm o arrojo de dizer que são democratas cristãos, veja bem, ou como que isto chega, ou sociais-democratas, que nunca foram, porque eu considero-me social-democrata, barra socialismo-democrata. Né? Eu acredito no Estado Social, eu acredito que devia ser assim. Mas pronto, adiante. Mas esta gente que tem lives que dizem, hipocritamente, que são sociais-democratas, ou mais ainda, mais grave, que são democratas cristãos, e eu sou cristão, embora não muito praticante, mas sou cristão. E esta gente tem a lata, passa a expressão, de nos andar a enganar, e é por isso que as pessoas deixam de votar, e essa história toda, porque dizem tudo isto e só estão a contribuir, tal como diziam um bocadinho, que diziam que eram os comunistas que matavam as crianças.
Sim, já ouvimos isso, António. Peço-lhe para concluir, por favor.
Para concluir, estou de acordo com esta reforma, não queria deixar de estar, peca por talvez pouco ousada, e volto a repetir, e seria bom que começássemos a tomar medidas que não fossem só eleitoralistas. Uhum.
Obrigado, António. Muito bom dia. Ouvimos com alguma dificuldade, eu pelo menos ouvi com alguma dificuldade o António. Estive particularmente atento. Peço desculpa aos ouvintes que também tiveram que fazer algum esforço adicional para seguir o raciocínio deste nosso ouvinte de Braga. A chamada não estava nas melhores condições. Em Lisboa, Maria Duarte. Bom dia, Maria.
Bom dia a todos e ao auditório. Olha, portanto, rapidamente aos pontos, por acaso hoje ouvi desde manhã cedo a antena, portanto, a antena 1 e ouvi tudo, e fiquei absolutamente chocada se o senhor professor que fez, portanto, que coordenou a tal comissão é realmente a pessoa aconselhada, viu-se perfeitamente pelas suas terminologias e pela maneira como na sua entrevista, que realmente sempre com pessoas como estas que nós estamos entregues, vamos longe. Uma das coisas é dizer que por questões de justiça, quem não tem filhos, tem mais, para um casal sem filhos, com o mesmo poder, portanto, com a mesma receita, e um casal com filhos, é mais justo. Os que têm filhos têm mais poder de monetário e devem pagar mais. Ora bem, eu acho isso uma aberração completa, porque também os que têm muitos filhos vão gastar mais do Estado, quer seja em hospitais, quer seja em centros de saúde, quer seja em estudos, no ensino, na educação, nos transportes, em tudo. Portanto, se é por aí que é o sentido de justiça, já estamos mal. E eu digo isto, tenho três filhos, tenho muitos netos já a contribuir, portanto, eu e o meu ex-marido, meu defunto marido, já temos ao Estado como contribuintes mais de 10 pessoas. Portanto, não estou a tocar-me a mim, estou simplesmente indignada pelo facto em si, não estou a falar por mim. Acho isso, portanto, se é essa a base que estão a dizer, tens mais dinheiro, paga, então também os que têm mais dinheiro agora, aqueles mais ricos que não estão a pagar e que estão a ter, a nível das reformas, a baixarem-lhes as SES e todas essas contribuições, a pôr ao nível dos que ganham 1000 euros de reforma ou 800 euros de reforma, também por aí deveriam ir. Mas, portanto, isso é a primeira coisa que me indignou. Outra coisa que me indignou também foi ele dizer que, em termos de descontos da saúde, é uma média de 90 euros por agregado familiar e que também os que ganham menos também gastam menos em saúde. Ora, isso chocou-me imenso de ouvir isso, porque uma pessoa que ganha menos pode ter um azar, pode ter não ter propriamente uma doença crónica, mas ter uma fratura ou ter precisado de qualquer fisioterapia, qualquer coisa, e se está na classe baixa média, tem um ano em que vai gastar muito mais. Isso passou-se comigo.
Daquilo que eu ouvi, e ouvi atentamente a entrevista, Maria Duarte, parece-me que aí o professor Rui Moraes falou de factos, ou seja, falou em médias, feitas as avaliações, falou de facto em 90 euros e falou a respeito da educação, da saúde e da habitação.
Eu percebi que era também em termos de saúde, eu percebi. E aliás, sim, um comentário mais cedo vosso...
António Costa.
Também se falaram nisso, que eu ouvi isto, que quem tem menos de ganha menos, também gasta menos com saúde. Portanto, se vocês reverem o que disseram desde as 7 horas da manhã até agora, alguém disse isso. Ora, eu acho isto chocante, porque comigo, como eu disse, tive uma fratura de um dedo que me levou imensos problemas e imensas coisas, houve um ano em que gastei muito mais do que gasto na média. Portanto, e não é uma doença crónica que se possa detectar como doença crónica, que é todos os anos igual, e que aí a pessoa pode relatar e fica logo registada. Não. Portanto, há problemas que uma pessoa tem num ano que pode não ter no seguinte. Portanto, acho que se é também por aí que é a justiça, também vamos lá. Outra coisa também que eu ouvi dizer era que a nível do IRS, a nível da coleta do Estado, que a coisa é mais ou menos break-even, é equilibrada, na medida em que uns vão pagar um bocadinho mais para outros pagarem um bocadinho menos. Ora, aí também quer dizer, já estamos mesmo a ver, vão bater outra vez nos reformados. Se calhar vão-lhes tirar a SES para descarregar nos impostos, porque para eles os reformados têm que receber a menos do que, quer dizer, têm que ser roubados de alguma maneira. Portanto, também por aí já estamos a ver que vem chumbo. Pergunto também, e reformados que têm vários filhos e vários netos como contribuintes? Também pergunto, não me venham dizer que depois também os que não têm filhos, que depois quando se reformarem vão ser os filhos dos outros que lhes vão pagar. Não venham por aí, porque há muitos que não têm filhos que depois vão os para o estrangeiro e não vão receber por lado nenhum. Portanto, se é esse senhor e se é essa comissão que é o supra-sumo da justiça fiscal, estamos já mal. Pronto, desculpem os meus desabafos, mas eu realmente fiquei indignada e vi vários pontos em que é tudo menos justiça fiscal. E percebe-se nitidamente a facção ideológica que levou a esta comissão. Eu não sou de esquerda nem de extrema esquerda, mas sou informada, tenho formação superior em 3 cursos superiores, portanto, não sou nenhuma ignorante, mas vê-se perfeitamente que a tentativa é valorizar e dar mais benefícios à classe média alta e para cima. Portanto, foi nítido, foi claríssimo, não era preciso ele dizer mais nada para ficar perfeitamente a ver que tipo de comissão é esta. E não é dos filhos. Tão depressa diz que o IRS não é um controlador da natalidade, nem deve ser um incentivo para a natalidade, como ao mesmo tempo se desdiz, como, quer dizer, olha, realmente, se é com esta gente que nós estamos nas mãos, olha, estamos perdidos todos. Olha, desculpa e bom dia, com licença.
Não tenho que pedir desculpa, obrigado Maria, bom dia. António Moraes, a quem se segue nesta emissão de hoje da Antena Aberta. Bom dia, António.
Olá, bom dia, meu querido amigo, do auditório da Antena 1. Eu não posso deixar de manifestar a minha indignação por esta proposta de reformulação do IRS. Subscrevo inteiro a indignação da minha antecedente intervenção e, de facto, há aqui alguém que, quando faz documentos a nível do governo, não conhece o país real. Infelizmente, historicamente, Portugal é Lisboa e eu acho que os gabinetes do ar-condicionado constrangem os neurónios das pessoas que decidem da legislação que se pretende abrangente para toda uma camada social pobre, idosa, que vive cada vez mais na indigência, leia-se fome, miséria, dificuldades e, de facto, vem-se para a televisão com ar engravatado e de Deus ex machina, portanto, com ar muito superior de quem descobriu a pólvora, de que agora é que vai ser, agora é que vai ser bom. Não é verdade. Esta gente tem que perceber que o país não é Lisboa. Esta gente tem que perceber que os portugueses não são a classe que se pretende apresentar como existente e que insistentemente se vê expoliada do pouco que ainda tem. Não há direito, não há verdadeiramente moral para apresentar uma coisa que se diz equitativa e mais justa e que na realidade não é. Como dizia a minha antecedente e muitíssimo bem, não estão calculadas as condições mínimas de acesso a uma série de serviços básicos já de si tão escassos e destruídos por este governo que possam garantir que as pessoas tenham um futuro tranquilo e com dignidade. Há que recuperar a tranquilidade dos portugueses. Há que devolver a justiça. Há que, de novo, fazer acreditar os portugueses que são tratados como gente e não como peças estatísticas de elucubrações, porventura intelectualmente muito válidas, mas que ignoram uma coisa muito fundamental. Nós somos pessoas. E eu estou nesse número. Quando, há dias, recebi a minha pensão de professor reformado, não me tiram os queixos porque eu mentalmente todos os dias ponho uma fita de mastro imaginária à volta dos meus queixos para não ficar surpreendido com o que vejo todos os dias. E o que vejo todos os dias é um restaurado de um país que está pobre, que está resignado e que deixou de acreditar. E isso é a pior coisa que nos poderia suceder. Esta reforma do IRS não serve. Esta reforma do IRS é uma reforma de classe. Visa objetivos políticos e não a satisfação dos interesses dos portugueses. Era só.
Obrigado, António. António Gonçalves é agora o senhor que está connosco. Bom dia. Está ligado de Campo Maior.
Então, bom dia, Sr. António Jorge, aqui deste Campo Maior, e também os meus bons dias para todo o auditório da Antena Aberta. Olha, estas duas últimas intervenções deixaram-me satisfeitos, porque, na verdade, tiveram uma visão. Eu quero dizer que ainda não... Pronto, a gente está agora a ser confrontado com estas propostas, né? Não tive a oportunidade também de as ler e de aprofundar, mas para aquilo que temos ouvido, facilmente chega à conclusão, o sistema do IRS tem sido injusto e vai continuar a ser injusto, né? Para a maioria dos portugueses, né? Portanto, estes estudos e estas propostas, o senhor que foi entrevistado, é evidente que é um homem que está pago pelo governo e vem aqui fazer a apologia das propostas, né? A defesa dessas propostas e no fundo, das propostas do governo, né? Portanto, e depois é todo um rol de comentadores, né? Que estão pagos realmente para. A gente só. A tendência aqui nas rádios e nas televisões é ouvirmos pessoas que estão conectadas com esta política. Portanto, é raro ver-se uma pessoa que discorda, né? Normalmente, porque. Também se discordarem, deixam de estar pagos e deixam de vir fazer comentários, né? Portanto, isto está tudo, quer dizer, encaminhado para a manipulação do povo português, né? Portanto, e estas propostas, isto vem na sequência da natalidade, isso é blá, 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 para enganar os incautos, né? Portanto, eu não acredito, né? Só não resta uma coisa, continuar a lutar, né? Para tirarmos esta gente do poder, esta data de fascistas, isto são neofascistas, portanto isto não vem a contribuir, como o ouvinte anterior disse, isto não é, há aí outros interesses, né, porque só beneficia o grande capital, então a grande corrupção, e quem paga é os seus reformados, que é o meu caso, são os trabalhadores da função pública, são os trabalhadores do privado, e é quem está a pagar, né? Portanto, esta conversa de reformas, isto é tudo conversa da treta, né? Para enganar os incautos. Pronto, mas ainda há quem vá, há pouco beneficia do sistema, ou por ignorância, ainda vá caindo, ainda vá acreditando nesta gente. Portanto, nada de bom desta nova reforma. Bom dia e muito obrigado, Sr. António Jorge, pela vossa disponibilidade em me ouvir.
Foi António Gonçalves, em Campo Maior. Bom dia. Pedro Alexandre, bom dia para si. Pedro está a ligar-nos de Vila de Conde, não é assim?
Bom dia, é sim senhor. Bom dia para si, bom dia para a doutora Eduardo Maio, que já tenho saudades de ouvir, e bom dia para Portugal. Isto é um país de anedota, só pode ser. Repare, já é um bom começo, mas isto é um país de anedota. Em 2011, o antigo Ministro das Finanças, Dr. Vítor Gaspar, acabou com os benefícios fiscais na compra da habitação própria. Nós temos a lei do arrendamento que não funciona. Temos a lei de compra de habitação que foi retirado todos os benefícios fiscais. Como é que querem que os portugueses tenham filhos? Como é que querem que os portugueses se sintam bem no seu país? Como é que querem que a juventude da minha idade tenha um país construído? Não funciona. Repare, o IRS. O IRS é um imposto que deveria equilibrar ou manter uma justiça equitativa entre todos os cidadãos. Repare, os que declaram e não podem fugir aos impostos não conseguem ter uma justiça equitativa, portanto justa. Logo, o país não é justo. Já é um bom começo em que a administração fiscal ela própria faça o pré-preenchimento das declarações de rendimentos. Mas isso não chega. Isso deveria ser, também deveria ser dada à autoridade tributária o levantamento de sigilo bancário, para ver se essa declaração de rendimentos corresponde à verdade. Isso não funciona. Repare, como é que a juventude hoje, com o emprego precário, com salários de miséria, porque há muitos licenciados, eu falo, não é a minha questão, mas há licenciados a ganhar o salário mínimo, não há futuro no nosso país. Quer dizer, isto houve um assalto com o intuito da Troika, porque vem com o intuito que os portugueses viveram acima das suas possibilidades. Não sei aonde, quem é que viveu acima das suas possibilidades? Agora, isto é um começo, só que esta reforma de IRS falta muito para ser uma reforma justa e coletiva entre todos os cidadãos. E eu proponho o seguinte: é fácil resolver a questão em Portugal, desde que a autoridade tributária seja justa e fiscalize a sério, não é com a e-fatura, porque com a e-fatura nós sabemos como é que isto funciona, fiscalize a sério todo o cidadão residente em Portugal e não residente. Repare, como é que o Estado atribui um subsídio, o rendimento de inserção social, e na declaração de IRS isso não está em questão? Também devia ser, o Estado devia colocar na declaração de IRS todos os benefícios que dá a esse contribuinte, que era para saber ao certo como é que funciona o valor em questão, o montante dado em benefícios. Porque só assim é que temos uma justiça social. Repare, eu ganho salário mínimo, imaginemos, eu ganho salário mínimo e eu não consigo aceder a cuidados de saúde de topo. Não tenho para os pagar. Como é que querem justiça social? Onde estão as infraestruturas básicas asseguradas a todo cidadão português? Isto é um país de anedota. E depois, claro, cada um puxa para si. Bom dia, Dr. António Jorge, e obrigado.
Foi Pedro Alexandre em Vila do Conde. Daqui a instantes vamos ouvir, a partir de Viseu, José Francisco, mas antes ainda Armando Santos na Guarda. Bom dia, Armando.
Muito bom dia. Ora, incentivar, fomentar a natalidade através do IRS parece-me que é algo que nem ao diabo lembraria. Desculpem-me a expressão. A natalidade fomenta-se, incentiva-se, criando trabalho para os pais, para as famílias, abrindo escolas nas salas, abrindo centros de saúde, abrindo hospitais, abrindo urgências que foram fechadas, e não é assim que se incentiva a natalidade. Através do IRS é impossível. Isto é gastar o tempo que nos resta. Com governos destes...
Mas porquê que acha que esta reforma do IRS visa fomentar a natalidade?
a reforma do IRS não tem pés para andar, porque a maior parte das pessoas já não conseguem ter hipótese de ter natalidade ou ter herdeiros ou descendentes, já nem sequer tão pouco mete a folha do IRS, que perdeu essa qualidade. Logo à partida é irrisório aquilo que está a vir para o ar. Num país como este, em que os respectivos governos, este, os anteriores, estão muito preocupados, coitadinhos dos banqueiros, estão muito preocupados, sinal vão de uma ponta até à outra, daqui a pouco não há uma marca bancária em Portugal que não precise de mais ajudinha do governo. E então o dinheiro não dá para tudo, é preciso ajudar esses senhores.
Armando, porque, muito obrigado, mas esse não é o tema pobres. Do programa de hoje. Vamos avançar.
Eu sei que não é.
É que temos, temos que guardar os temas para outra oportunidade. Obrigado.
Exatamente.
Então, José Francisco está em Viseu. Bom dia para si, José.
Bom dia, sou Manel.
Manel, não, António.
António, só está, desculpa.
Também é bem português.
Isto é assim, eu ainda não vi, não sei a 100% da reforma do IRS dos filhos, mas isto depende tudo de... a questão económica de uma família. Isto porquê? Até um primeiro-ministro que manda aos filhos, que eu tenho uma filha que se formou há 3 anos, e agora está, como não tem emprego, está a tirar outro curso superior. Que manda e agora está a fazer, portanto, para termos mais filhos, não dá, não tem hipótese. Não tem hipótese porque não há segurança no trabalho, cada vez vai ser pior. Uma mulher não pode ficar grávida no trabalho. Se ficar grávida no trabalho, aqueles trabalhos que era outro dia, já lá está outra pessoa a trabalhar, e por aí, e mesma coisa que nós homens. Nós homens, as firmas fazem tudo para pagar menos, para mandar pessoas embora, não querem ter custos. E um filho depende da primeira coisa que é de uma questão económica da família.
Muito não houver base, não houver muito alicerce, obrigado, José Francisco, pela sua participação, mas não estamos a falar de realmente e efetivamente apenas e só da natalidade e das medidas que o Governo também apresentou. Estamos a focar, ou pelo menos a tentar focar este programa nas propostas de alteração ao IRS. Daqui a instantes vamos ter a oportunidade de escutar mais duas opiniões de ouvintes que estão, creio que já em linha. É o caso de João Pereira, no Porto. Bom dia, João.
Bom dia. Bom dia.
Faça favor.
Se me dá licença, eu gostaria de dizer o seguinte. No que diz respeito à reforma do IRS, parece-me que isto é mais o mesmo. Eu sou motorista de táxi e tenho notado que há pessoas que lamentam até mesmo na feitura do IRS não poder declarar os filhos de maior idade que não tendo emprego, vivem à custa dos pais. Reparem no seguinte, quando se diz que quem ganha menos gasta menos em saúde, acredito que isso seja verdade, porque o que tenho deparado com as pessoas que se lamentam, que não têm dinheiro nem tão pouco para pagar a taxa moderadora. Logicamente que assim sendo, as pessoas não participam, não olham para a sua saúde, não têm condições, enfim. Parece-me que aí há aí um absurdo na afirmação feita pelo Sr. Doutor de há pouco. Agora, se me dão licença, dizer o seguinte. Quando falam em aumentar a natalidade das crianças por via da redução do IRS, também por aí, não me parece que seja essa a solução. A solução passa, penso que, pela criação de postos de trabalho com direitos, não pela redução dos postos de trabalho, pela criação de riqueza no âmbito da educação, da saúde, etc. Eu tenho, por exemplo, dois filhos, uma na faculdade, no ensino superior, tem mais de 25 anos, tenho um filho que está desempregado, também licenciado e com mestrado feito, e quando chega a altura de preencher os documentos de IRS, eles têm que preencher os seus documentos de IRS isolados, quando não têm qualquer rendimento, e eu não os posso declarar as despesas que tenho com a educação e com o ensino com eles, não é? Acho que isso é que é um absurdo. Acho que as coisas têm que funcionar de forma diferente, têm realmente que funcionar os tribunais, têm que as entidades fiscalizadoras serem realmente fiscalizadoras. Não pode ser uma política para ricos, e outra para os pobres, ou para aqueles que são os necessitados, que vivem do seu rendimento de trabalho. Eu sou motorista de táxi, também preencho o meu documento de IRS, tenho pena de não pagar IRS, porque seria o motivo de ganhar um bom vencimento. Infelizmente vivo do trabalho, que é pagar a comissão. Se trabalhar ganho, se não trabalhar não ganho. É lamentável que neste país tanto se fale, mas realmente não há entidades que o fiscalizem com seriedade e com responsabilidade. Eu peço desculpa se alguma coisa não foi tão direto quanto seria o item principal deste debate, mas agradeço a vossa atenção e a vossa disponibilidade.
Nós é que agradecemos a sua participação, João. Muito obrigado.
Obrigado.
Continuação de um bom dia. Eduardo Fonseca, em Lisboa. Bom dia, Eduardo.
Muito bom dia, António Jorge. Os meus cumprimentos à antena. Eu, sobre este tema da reforma do IRS, para não ocupar muito tempo, para não entrar em predicados na sua generalidade, porque me parece uma proposta que de reforma só tem o nome, não tem, digamos, muita coerência entre si, até há pontos contraditórios. Quanto à simplificação futura da liquidação do imposto,
uhum.
Apenas me queria reportar a dois casos concretos. Um deles é o Val Escola, que é mais uma aberração de injustiça relativa com os contribuintes, porque na medida em que os contribuintes, uns pagam a escola através de dinheiro que é já líquido de imposto recebido da sua entidade patronal, outros receberiam esse mesmo valor em termos de vales isentos de imposto. Quer dizer, isto é uma coisa que não faz o mínimo sentido. Isto é mais talvez pensado para criar mais uma entidade emissora de vales, como é o ticket restaurante, etc. Quer dizer, não tem provavelmente outra finalidade, porque a ter é no sentido da injustiça social relativa. Agora, há um outro aspecto que este talvez o mais gritante e o menos comentado, pelo menos que eu tenho ouvido, que é esta coisa de alterar o quociente familiar, até agora conjugal, que passaria a familiar. E vamos reportar a uma situação concreta, quer dizer, uma família, por exemplo, de dois contribuintes, que ganham ambos por mês até 1.586 euros, o que acontece neste caso, e que tenham um filho, dois filhos, três filhos, agora não interessa o número de filhos, o que interessa aqui em concreto é que para esta família tanto faz o quociente ser de 2, como ter passado a 2,3, como ter passado a 4, até podia passar a 10, não é 2,10, a 10, porque esta família continuava a não beneficiar de nada. Portanto, isto é um atentado. Quer dizer, quanto mais o indivíduo ganha, mais beneficia do quociente familiar. Inversamente, quanto menos ganha, e neste caso, passando para baixo de 1.586 mês no conjunto dos dois cônjuges, esta família não beneficia rigorosamente com nada. Portanto, uma coisa que deveria beneficiar exatamente quem menos ganha, está a beneficiar quem mais ganha. Ora bem, isto é o inverso daquilo pela via da qual se deveria caminhar, que era quanto ao abono de família. Quer dizer, o abono de família tem exatamente um princípio que é o inverso deste. Bonificam mais as famílias que tenham menos recursos do que as outras. Isto vai no sentido inverso. Quer dizer, não faz o mínimo sentido. E, portanto, para não me alongar mais, ficaria por aqui. Muito bons dias.
Muito obrigado pela sua participação, Eduardo. Em Castelo Branco, Júlio Duarte, bom dia.
Bom dia, não em Castelo Branco, mas no Porto. Ah. Bom dia, Dr. António Jorge.
Peço desculpa.
Nada, é. Dr. António Jorge, é assim. Eu acho um bocado estranho como é. Eu só ia fazer esta pergunta primeiro. Este estudo é feito independente, é um estudo independente, mas pedido pelo governo.
Exato.
Não sei se estou a falar bem.
Sim, sim.
Sim, pronto, isto é. Então, eu acho que então, este estudo já é descabido só por uma situação. Então, toda a gente sabe que. Vamos começar por um caso. No caso do IVA, por exemplo. O IVA sabe, quando foi aumentado o IVA, foi uma destruição maciça de empregos e que um pobre paga tanto como um rico, porque o IVA é um imposto cego. Depois vamos a outra situação. O governo começou por cortar abono familiar às crianças. Começou por aumentar taxas moderadoras e aumentou os escalões de IRS. E não, e não só, começou a cortar os salários e as reformas até às próprias pessoas que podiam ajudar-nos, os filhos e os netos. Isto começámos assim. Depois, eu sei também que isto tem uma ponta, que nós em 2015 vamos ter eleições. Acho que este estudo foi criado para tentar enganar, eu acho que é para tentar enganar o povo, porque eu não posso acreditar que se o próprio governo quiser levar isto a sério, primeiro não destruía, primeiro destruiu, e então a seguir vai fazer um estudo sobre o IRS. Eu acho que isto é ser cinismo e usar hipocrisia contra os portugueses. Era só isto e bom dia, Dr. António Jorge.
Muito obrigado, Júlio. Júlio Duarte, no Porto. Teresa Carvalho, bom dia para si, Teresa.
Bom dia. Eu vou falar apenas de... Estou?
Sim, sim, estou a ouvi-la.
Ah, vou apenas falar de duas coisas que eu ouvi durante o programa do doutor, esqueci-me do nome, que fez parte da comissão que...
Rui Moraes.
Exatamente. Quanto à facilitação da entrega do IRS, estou 100% de acordo, porque acho que esta burocracia que se instalou lá, não sei... Há dezenas e dezenas de anos no país, tem que acabar, e acho lindamente que acabem com a burocracia e facilitem tudo, que é o que nós precisamos. Quanto, há uma coisa que não estou de acordo, que é quanto à verba que passa a ser dada para problemas de doença, relacionados com a doença. E por isto, eu tenho uma irmã mais nova que eu, que tem uma doença oncológica há 5 anos. Não é com 90 euros de reembolso, embora ela se trate de um estado que ela vai conseguir superar grande parte dos encargos que tem com essa doença. Eu próprio, como se tivesse tempo, a minha maneira de falar, tive um acidente, tenho um problema de respiração e uma corda focal, pronto, que teve um problema, faço terapia de 3 em 3 semanas, não é... Com esses 90 euros que o Estado me vai ajudar, é óbvio que eu não quero que o Estado me pague o meu acidente, mas não é com isso que contribui. E essa coisa de nivelarem os casos de saúde todos por igual é que eu talvez não esteja de acordo, e acho que devia ser revisto nessa parte. Todo o resto estou de acordo, já não tenho ideia para falar da taxa de natalidade, é mais difícil, senão não me vou meter, mas queria deixar aqui o meu testemunho. Estou a favor da simplificação. Estou contra a verba fixa para apoiar a doença.
Obrigado, Teresa, pela sua participação. Há alguma dúvida, presumo, ainda instalada entre aquela que tem sido a participação dos ouvintes, porque o que a Comissão propõe para a dedução fixa por despesas de saúde, educação, informação e encargos com imóveis... Portanto, pode variar entre os 330 euros e os 272 euros, números arredondados, por cada sujeito passivo, e entre 321 euros e 265 euros por cada dependente. Carolina Vasconcelos, bom dia. Está em Viana do Castelo, não é assim?
É sim. Bom dia. Olha, e o que eu acho, no meio disto tudo, o mais grave de tudo, é o desemprego que há nos jovens. Porque se nós queremos que haja, nasçam mais crianças, nós temos que criar empregos. Isto é a base principal de tudo, é o emprego. Porque se não houver emprego, como é que um casal jovem pensa em ter uma criança? Só se for inconsciente. Porque por mais que lhe deem 30 euros, 90 euros, 100 euros de desconto no IRS, ele vai desconto, ele não tem desconto nenhum, porque ele não trabalha. Portanto, como é que pode ter uma criança? Ele nem sequer pensa nessas histórias dos estudos. Estes estudos são para se gastar mais dinheiro, para o país gastar mais dinheiro, em vez de ter lucros, não tem lucros, tem despesas. Cada vez mais. Portanto, tudo isto é em vão. Tudo isto são coisas para enganar, para distrair o povo, porque há situações tão graves neste momento. Olha, a principal situação mais grave neste momento é que o nosso país está sem governo. Está o Presidente da República na rua, o Primeiro-Ministro na rua, todo o governo da rua, só temos a Presidente da Assembleia da República. E o país não tem dinheiro, nem tem dinheiro para andarem todos a passear. Porque andam a passear, não andam a trabalhar, andam a passear à nossa custa. À custa de quem trabalha, à custa de quem não tem emprego, à custa de quem destruiu os empregos.
Obrigado pela sua participação, Carolina Vasconcelos. Voltamos amanhã, depois das 11. Bom dia.
Antena